Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cacisme, BK Construções e Sicredi. Amanda Boeira.
Mais nada a saber. Posso perguntar o seu time ou isso é...
Pode, vai ser um privilégio para mim. Agora, você quer saber no Rio Grande do Sul ou você quer saber no país?
Dependendo da sua resposta sobre o país, eu acho melhor eu nem saber o daqui, porque já vou ficar um pouco triste.
Não, eu torço no Rio Grande do Sul para o Leão da Fronteira, porque a minha primeira unidade que eu servi no Rio Grande do Sul foi em Santana do Livramento. Então, eu, para agradar gremistas e colorados, eu sou o Leão da Fronteira.
Mas e no Brasil? No Brasil,
no Brasil?
É.
Eu sou Flamengo. Eu sou Flamengo. Então, inclusive, eu pedi que não tirasse da minha mesa essa caixinha aqui, ó. Eu pedi para que não tirasse ela da mesa. É um orgulho.
É. Impressionante. Eu acho que no exército se reproduz aquele tamanho que o Flamengo tem também, né? Porque o General Mourão é flamenguista.
General Mourão é flamenguista.
É. Ontem eu moro do lado do Centro de Geoinformação aqui de Porto Alegre, do lado aqui. Ontem eu tava na porta da minha casa, passou aqui na frente o capitão Marco Lemos, que eu conheço, né? E aí eu lembrei, aí falamos do Flamengo, porque ele é flamenguista, ele veio tirar uma onda comigo e tal. Eu disse, pô, agora o senhor é flamenguista. Eu acho que o Flamengo está tão bem representado dentro do exército que é...
É interessante que isso vai acabar gerando uma... É fase, né? Quando nós sabemos. A fase do Corinthians, a fase do Grêmio, a fase do Internacional. Agora, o Flamengo, nessa boa fase que ele está vivendo, certamente ele deve estar atraindo outras, particularmente a juventude, né? A mística do Gabigol, aquele show todos que eles fazem ali na comemoração do gol, isso vai formando uma geração que é bastante interessante. Bastante interessante. Mas eu estou muito feliz, porque apesar de tudo, o Flamengo...
Campeão brasileiro, está com o título na mão, né?
E está indo muito bem no Carioca, né?
É verdade.
Botando a juventude para jogar, acho que está com uma boa gestão. Então, acho que vamos ter aí um resultado. Vai ser um ano de bastante emoção.
Que bom.
Uma coisa boa.
Tua Voz Santa Maria de hoje, nós entrevistamos o comandante da 3ª Divisão de Exército, com sede em Santa Maria, General Hertz Pires do Nascimento. Ele é natural do Rio de Janeiro e veio aqui para Santa Maria em julho do ano passado. General, bom dia, bem-vindo.
Muito bom dia, Daniel, muito bom dia, Amanda. É um prazer muito grande estar participando na Rádio Gaúcha e buscando informar um pouquinho sobre a nossa 3ª Divisão de Exército, a divisão encouraçada, para os nossos ouvintes. É um prazer muito grande estar dividindo esse espaço com vocês na manhã de hoje.
Comigo para conduzir essa conversa fará a entrevista ao colega Daniel Scola, que é âncora do Gaúcha Atualidade. Scola, bom dia.
Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Bom dia, General. Prazer estar aqui com vocês nessa manhã e conversando sobre um assunto que me parece muito importante, muito essencial. É uma instituição muito importante do Brasil que presta um serviço que merece todo esse destaque.
Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado.
O Tua Voz Santa Maria faz essa relação entre as pessoas e a nossa cidade. Então, General, eu queria começar te perguntando sobre essa vinda para cá. A gente sabe que a carreira militar tem como uma característica essa mudança de endereço. Então, eu queria saber como que foi para o senhor saber que seria destinado aqui para Santa Maria. Chegou a pesquisar sobre a cidade? O senhor já tinha trabalhado aqui também na 3ª Divisão de Exército?
Amanda, eu, em 2001, eu vim servir, após a conclusão da Escola de Comando Estado-Maior lá no Rio de Janeiro, eu vim servir na guarnição de Santa Maria, exatamente no comando da 3ª DE, onde hoje eu estou comandando. Então, para mim, não foi uma novidade. E uma satisfação muito grande retornar à cidade, rever amigos que nós deixamos aqui naquele longínquo 2001, mas comandar a 3ª Divisão de Exército, a divisão mais potente do Exército Brasileiro, logicamente é uma honra para qualquer profissional. Então, eu me sinto privilegiado na minha profissão, muito satisfeito com o que faço. Eu costumo dizer que eu sou o comandante mais feliz do mundo. Diariamente eu chego aqui, problemas existem em todos os locais, mas eu também tenho muita gente boa para me ajudar a solucionar isso aí. Então, eu sou um privilegiado, muito satisfeito, feliz, a despeito de toda a situação que nós estamos vivendo, a questão de pandemia, que certamente vai me trazer algumas restrições em realizações, mas de forma alguma vai deixar de nós conquistarmos os nossos objetivos. Ano passado, por exemplo, nós conseguimos cumprir todo o nosso calendário previsto de adestramento da tropa. Fizemos, participamos de uma operação aqui, junto com o Exército Argentino, a operação combinada Arandu, que foi um sucesso, a despeito de toda a situação que nós estávamos passando. Então, a tropa é um serviço essencial. E considerando dessa forma, nós estamos realizados, porque não paramos, estamos trabalhando 24 horas por dia, na fronteira, seja nos nossos quartéis. Enfim, eu sou um comandante privilegiado, como todo comandante do Exército Brasileiro nesse momento, e estamos vivendo esse momento do país e certamente colaborando muito com a sociedade brasileira.
General, deixa eu aproveitar esse tema, pegar como gancho. Eu acho que é muito importante. Qual é o papel do Exército nesse momento grave de crise que nós estamos atravessando? Eu lembro lá no início da pandemia, o Exército desempenhou um papel crucial, fundamental, que foi fazer o desembaraço de toda aquela carga de equipamentos de proteção individual que vinha de outros países, como por exemplo do Uruguai e da Argentina. O Exército hoje, nessa semana, está montou um hospital de campanha em Porto Alegre. E o Exército também ajuda a organização, por exemplo, de logística, distribuição e até organização da sociedade nessa hora grave. Qual é o papel do Exército e como vocês estão se organizando aí, sob a perspectiva do senhor, para enfrentar esse momento grave da nossa história?
Muito bem. Como eu disse, em março do ano passado, o Brasil se deparou com uma situação inédita. E nós, ainda era o comandante aqui na terceira DR, o comandante General Sinotti, fez um excepcional trabalho. Eu cito um exemplo. Aqui na minha mão eu tenho uma pulseira. Para entrar nesse nosso QG, só entra quem tiver essa pulseira. Ou seja, significa que passou por um protocolo de segurança na entrada do quartel antes de... Que protocolo é esse? Higienização das suas mãos, medição de temperatura, um questionário muito breve sobre a sua situação de saúde. A nossa mobilização, então, interna, foi da preparação de seguir os protocolos determinados pelo Ministério da Saúde com relação à nossa proteção individual.
Perfeito.
Fora da força, o nosso apoio é essencialmente logístico. Então, todas as necessidades que foram colocadas, nós temos limitações também, como toda instituição nacional, mas as solicitações que foram realizadas, eu estou falando pela minha área, pelo meu espaço, que é a metade oeste do Rio Grande do Sul. Todas as solicitações que foram feitas, nós estamos buscando atender na área de logística. Então, montamos uma equipe de desinfecção de áreas. Recebemos diversas solicitações para desinfecção, por exemplo, de entrada de hospitais, de escolas, quando ainda estavam em funcionamento, espaços públicos, praças públicas. Então fizemos esse tipo de atividade. Transporte, como o Daniel, você muito bem colocou, realizamos diversos transportes logísticos de material. Por exemplo, aqui em Santa Maria, nós usamos o nosso pessoal para manter o abastecimento de água na cidade por meio do apoio à Corsan, porque alguns funcionários já com muita idade e no período de férias, eles precisavam participar do sistema de rodízio. Então, eu recebi uma solicitação da Corsan, nós disponibilizamos o pessoal para apoiar nesse trabalho, tiveram uma preparação específica e trabalharam durante o período de dezembro e janeiro na manobra de água. Agora, recentemente, que nós suspendemos porque o pessoal já voltou do período de férias. Outras atividades que nós realizamos, exemplo, montagem de tendas. Qualquer entrevista que a gente ouve na televisão, é difícil não ter uma tenda verde oliva que não esteja participando desse esforço. Muitas vezes nós fizemos também desinfecção apoiando o pessoal em órgãos públicos, particularmente do sistema judiciário. Enfim, nós não paramos. O Exército não parou. Nós tivemos que adotar algumas medidas dentro do nosso protocolo de segurança, exatamente para deixar claro para a sociedade que alguns serviços essenciais não podem parar. Exemplo, para hoje, às 4:30 da manhã, ter chegado no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, o hospital de campanha que vai apoiar o sistema de saúde do Estado, é porque nós não estamos parados. A Força Aérea está num esforço significativo. Agora eu falo um pouquinho para as Forças Armadas. Nós estamos num esforço integrado significativo. Certamente o pessoal do Exército participou na montagem desses contêineres, são cerca de 7 mil quilos de carga para carregar numa aeronave. A desmontagem, o transporte desse material todo para a Restinga. Enfim, nós estamos intensamente trabalhando no esforço Covid, sem parar, porque as nossas operações não podem parar. Nós continuamos fazendo a mesma coisa, logicamente, e adotando as restrições, as precauções quanto à segurança da Covid.
Como diria o saudoso general Mioto, nós não, o Exército não nega estribo, né?
O Exército não podemos. Faz parte da nossa... O braço forte é a mão amiga. Essa mão amiga, ela é o nosso dia a dia. Eu não falei em doações de sangue. Tem um dado aqui que me foi colocado. Nós tivemos cerca de 4 mil doações voluntárias de sangue num período...
Perfeito.
De coisa. E sempre que houver uma emergência, nós estamos sempre colocando o nosso pessoal. Perfeito. Os voluntários, pedimos os voluntários para apoiar a sociedade. O Exército não para. O Exército 24 horas...
Agora, general, esse papel de protagonismo do Exército aí na região central do Estado, ele pode ficar ainda mais evidente e o Brasil pode ser, ou Santa Maria pode ser ainda mais protagonista, né, do papel das Forças Armadas quando houver a decisão sobre a instalação da Escola de Sargentos. Qual é a expectativa que se tem sobre a decisão? O senhor tem alguma informação nova? Quais são as expectativas? O que isso significa para a região, no seu entendimento?
Bom, primeiro, Santa Maria participou com outras 15 cidades. Então, um total de 16 cidades, incluindo Santa Maria, participaram de um processo, estão participando, porque ainda não concluiu, um processo de seleção de uma cidade de porte médio que venha a receber novas instalações para uma nova escola de sargentos. Eu, quando aqui cheguei, eu anunciei, porque já estava autorizado por isso aí, de que eu iria receber a visita do general Juarez, que é o chefe de um grupo de trabalho, que percorreu essas 16 cidades para a seleção de 3 cidades com as melhores condições para sediar a nova escola. A expectativa passou de Santa Maria, ela aumenta à medida em que nós fomos selecionados entre as 3 que teriam, sim, as melhores condições para isso. O empreendimento é muito grande. Se nós raciocinarmos com cerca de 2.200 alunos ano, 3 sonoridades de grande evento, 3 sonoridades de grande impacto para a comunidade local, porque os familiares, cerca de a recepção dos novos alunos no ano, a entrega do sabre no meio do ano, do primeiro ano, e a formação, a formatura do segundo ano, então são 3 eventos para 1.000 alunos, cerca de 1.100 alunos por ano numa cidade. Veja o impacto disso em termos de hotel, transporte terrestre, transporte aéreo, em termos de alimentação, em termos de turismo, porque as famílias vão vir para cá e podem aproveitar o espaço turístico em torno de Santa Maria, o impacto vai ser muito grande. Sem contar que 2.200, nós estamos falando somente dos alunos, e o corpo permanente de instrutores e auxiliares de instrutores que vão vir para cá. Então, isso vai exigir do município uma adequação, inclusive, da sua infraestrutura para facilitar o acesso à escola.
Vai ter alguma coisa parecida no Brasil com... Se a decisão for por Santa Maria, vai ter alguma coisa parecida com o Brasil, no Brasil, em matéria de estrutura militar, general?
Eu não entendi a pergunta, assim,
matéria de estrutura... vai ter alguma coisa em matéria, assim, pra, em termos de comparação, vai ter alguma região, uma cidade parecida com Santa Maria, se a opção for por Santa Maria, em matéria de estrutura militar, de presença militar?
Ah, de esforço? Isso. Não, nós vamos certamente estar entre as três maiores, já estamos hoje, vai fortalecer a presença de militares de Santa Maria no centro do estado, né? Mas o aspecto fundamental, se vier para cá, é a decisão. Santa Maria atende em excelentes condições aí os itens que foram colocados pelo Departamento de Ensino e Cultura do Exército. Agora, o meu papel é apresentar, meu papel foi apresentar o que nós temos. E o poder público, e eu busquei envolver o poder público, e aí eu agradeço a participação de todas as forças vivas do município, que fizeram uma apresentação brilhante para o general Juarez, das qualidades de Santa Maria para receber a escola. Por isso nós entramos no páreo e entramos com grande chance. Agora, essa decisão, é importante deixar claro, cabe ao alto comando do Exército. É ele que vai apontar, ele tem outros dados que certamente eu não tenho. É o alto comando do Exército que vai decidir pela seleção da nossa escola, da nova escola. As três cidades têm capacidade, os poderes públicos locais se mobilizaram também para apresentar determinadas vantagens, é isso aí que vai estar na balança agora em jogo para a seleção. Mas qual é o aspecto principal se vier para cá, no meu entender? É colocar o jovem formando, sargento de carreira, próximo ao maior poder de combate do Exército Brasileiro, perto das principais escolas. Nós temos a escola, o Centro de Disponibilidade, o Centro de Adestramento Sul. Nós temos umas instalações prontas que certamente vai facilitar muito, em termos de custo também, a instalação da nova escola. Mas isso potencializa em muito a guarnição de Santa Maria em termos de pessoal militar e instalações.
Perfeito. A decisão sai em maio, né, general?
Provavelmente em maio, junho, pelo meio do ano, apresentado, fechado em todos esses estudos, o general Juarez fará a apresentação ao comando e a tendência que seja no meio do ano a seleção desse local, a divulgação desse local.
Perfeito. General, eu quero perguntar uma coisa que é muito mais local. Enfim, a gente acompanha, né, inclusive as matérias que são publicadas aqui. Uma delas fala sobre os pontos que podem deixar Santa Maria um pouco atrás aí nessa disputa. Uma delas é a questão de não termos muitos voos no centro do país, mas isso já tem como resolver. Uma delas, que foi a que me deixou mais preocupada, é a questão de Santa Maria ser uma cidade mais fria dessas três. E isso a gente não tem como mudar. E quando quer, Santa Maria sabe ser fria, né? Qual é a expectativa? Isso pode realmente atrapalhar?
Não, eu em absoluto. Em absoluto. Eu não vejo isso aí como um fator até... Eu vejo até como um fator positivo, porque é muito importante o Exército Nacional. E sendo um Exército Nacional... A instituição sempre teve uma preocupação de que o seu universo seja de todas as regiões do país, não só do Sudeste, do Sul, do Centro-Oeste, do Norte ou da Amazônia. Nós temos que ter representações de todos os estados da Federação. E é muito importante, por exemplo, que um candidato vindo da região Norte, da Amazônia, onde o clima é quente, vindo do Nordeste, onde a temperatura é muito alta, do Rio de Janeiro, que há as suas variações, mas para ele conhecer o que significa, porque o militar ele tem que estar apto a servir em qualquer local do país. Não pode ter regionalismo. Não, eu sou do Amazonas, eu vou servir lá. Eu, por exemplo, sou carioca, os meus principais comandos foram no Rio Grande do Sul, Santana Livramento, Bagé e agora aqui em Santa Maria. Portanto, nós não podemos ter, não, eu sou nordestino, vou servir só no Nordeste. Não, nós somos uma instituição de âmbito internacional, o militar tem que estar pronto para servir. E conhecer, já aqui, já passei por lá, eu sei como é, então é uma experiência muito importante. E principalmente, nós temos que entender aonde é que está a principal capacidade da força. É Santa Maria? Então por que não colocar Santa Maria dentro do páreo, no páreo forte, aí como um concorrente muito forte para vencer essa disputa com as outras duas cidades? Eu não vejo isso aí, o clima. Eu, por exemplo, eu gosto muito do clima frio. Eu, embora seja carioca, mas eu acho que o clima frio ele estimula muito a gente a trabalhar. A vontade de trabalhar. O problema é o calor quebrar.
Deixa eu testar como é que tá o seu gauchismo aí, pode ser?
Ah, não, vamos lá.
O senhor toma chimarrão ou não toma chimarrão?
Toma chimarrão.
Boa.
Não sou um frequente. Churrasco. Eu acho que eu aperfeiçoei muito, aprendi a fazer. Esta semana mesmo, já comprei na terça-feira, comprei uma costela dianteira em como é que a gente chama de ripa? Ripazinha ali para fazer. Ripa de costela. Tô bem.
Fiz salgar bem. Aqui, ó. Se o senhor viesse com outro corte de carne, eu ia dizer calma.
Não.
É a costela, viu?
Não, minha mãe já dizia. Meu filho, compre costela. Não entendia direito naquela época, era garoto, mas realmente é uma carne fabulosa. Eu comi no final de semana passado e aqui eu tenho comido muita costela. Realmente é uma carne espetacular.
Eu não vou perguntar entre Grêmio e Inter para não dividir o estado aqui, tá? Mas o senhor acompanha o futebol gaúcho, pelo menos, general?
Sim, acompanho. Eu gosto, eu tenho admiração para os dois, são dois times muito fortes, né? Meu Flamengo respeita muito os dois e eu acho isso muito bonito. Então, para que eu não crie nenhuma questão aqui, nas três cidades onde servi, eu sou Leão da Fronteira. Pronto, aí eu agrado a todos.
Olha aí, ó. O que, que o senhor mais gosta do Rio Grande do Sul e o que, que o senhor mais gosta de Santa Maria?
Primeiro, a hospitalidade do povo. A capacidade profissional dos nossos militares, o engajamento, o profissionalismo, o soldado daqui é muito bom, a educação, isso tudo. Santa Maria. Santa Maria é uma cidade, como eu disse, nascido e criado no Rio de Janeiro, a dificuldade de locomoção numa cidade, um grande centro, transporte difícil. Então, aqui é tudo perto, essas cidades pequenas são perto, você tem tudo. E eu gosto muito de reunir amigos. Aliás, infelizmente, eu até coloco que, em função da pandemia, nós não estamos podendo fazer eventos para o nosso público, que é a minha reserva, aqueles que nos cercam. Eu peço até desculpas, mas é uma questão de segurança com cada um deles, porque uma aglomeração pode trazer um caso. E esse caso, eu ficar com a culpa de que eu fui o culpado daquilo ali, isso me preocupa bastante. Infelizmente, não estou podendo fazer esse tipo de reuniões sociais grandes.
Falando sobre isso, sobre esse isolamento, o senhor veio para Santa Maria, não dá nem para dizer no meio da pandemia, mas quando a cidade já estava com todas as restrições. É uma cidade que o senhor conheceu, como disse, há cerca de 20 anos. Como que é estar isolado em uma cidade que o senhor não tem, por exemplo, assim, certeza do que está sentindo falta? Eu, por exemplo, tenho saudade de ir para o UFSM tomar mate de tarde, de ir na Baixada Melancólica, no estádio do Presidente Vargas, acompanhar um jogo de futebol americano. Como que é isso? Como que é essa sensação de saudade de uma coisa que não aconteceu de fato, né? O senhor já veio com tudo restrito.
Tá. Primeiro, deixa eu lhe colocar uma característica da minha atividade. Ela é muito dinâmica. Exemplo, eu cheguei ontem, na terça-feira eu me desloquei para Uruguaiana, na quarta-feira para Alegrete e ontem eu retornei de Alegrete. Então, hoje já participei aqui de duas reuniões, já estou no meu terceiro evento. Quando terminar a entrevista, eu vou participar de mais uma outra reunião para acompanhar a situação logística da divisão de exército. Porque este ano, além disso, nós estamos em sistema de prontidão. Eu acompanho isso toda sexta-feira. Eu tenho briefing de tudo que está acontecendo, briefing da Covid, quantos nós temos, enfim, todas essas informações para que eu tenha consciência situacional do que está acontecendo na minha área de responsabilidade. Tá, agora, o que eu fiz de essencial? Eu moro dentro de uma vila militar. Minha primeira providência foi: eu tenho que melhorar, buscar humanizar a área, para que as pessoas aumentem a sua satisfação nesse ambiente de restrição que nós estamos vivendo, ela tenha no seu espaço de moradia conforto e funcionalidade. Então, eu investi muito na Vila Militar, aqui de Santa Maria, particularmente voltado para os meus subtenentes e sargentos. Então, a parte esportiva, a área esportiva, a pista de caminhada, a limpeza em geral, uma série de obras que nós estamos fazendo. E hoje eu tenho a satisfação de ver o morador da vila falar assim: olha, isso está um espetáculo, isso aqui está um espetáculo. Tem gente de fora pedindo: será que eu posso caminhar na vila? Outra coisa que eu providenciei também para Santa Maria, e eu faço aqui o meu agradecimento ao DENIT. Nós buscamos revitalizar a área do Boi Morto, que é aquela área que você conhece muito bem. O Daniel talvez não conheça, é uma área onde ficam concentrados os nossos quartéis. O DENIT me apoiou com asfaltamento, sinalização vertical e horizontal do Boi Morto. E ali eu tenho uma pista de ciclovia. Uma das minhas preocupações é velocidade lá. Então, solicitei a colocação de quebra-mola para diminuir a velocidade ali, porque principalmente com a Universidade Federal de Santa Maria fechada, uma parcela significativa da cidade foi para onde? Foi para o Boi Morto. Por causa de quê? Da limpeza, da sinalização, da ciclovia e das sombras e a segurança. Ali nós temos sombra, as pessoas saem da via, pegam a sombra lá das árvores e ficam tomando mate, as crianças ficam brincando ali. Então, isso me puxou a segurança, a questão da segurança em termos de velocidade. Então, com o apoio da Polícia Rodoviária Federal, com o apoio da Brigada Militar, com o apoio do meu pessoal, nós estamos fizemos uma campanha de conscientização da redução da velocidade, de modo que uma válvula de escape, foi a questão de investir nessas áreas para que possam utilizar como área de caminhada para sair, eventualmente, na sua possibilidade de sair de casa, praticar uma atividade esportiva, uma caminhada, interagir em família. Essa foi a minha preocupação nesse momento aí de pandemia.
General, nós falamos aí sobre o papel do Exército na pandemia, e que é um papel circunstancial, pontual. Quando terminar a pandemia, o Exército não vai precisar mais fazer isso. Mas tem um aspecto interessante sobre o Exército, sobre a função do Exército, que eu preciso salientar aqui. O Exército, por exemplo, está construindo a BR-116, duplicação. Sim. Da BR-116, batalhão logístico. O Exército está fazendo uma série de outras iniciativas, ou desenvolve uma série de outras iniciativas que reverberam na sociedade, que tem impacto na sociedade, e muitas vezes não são notadas pela sociedade. É papel do Exército aumentar ainda mais essa capilaridade, ter mais presença na sociedade? Como é que o senhor interpreta isso? Porque muitas vezes há uma ideia equivocada de que o Exército só serve para ir para a guerra. E, na verdade, tem um outro papel aí que é muito mais importante, que é esse papel assim, de envolvimento com a comunidade, logística, transporte, claro, proteção das nossas fronteiras, que é fundamental, mas tem uma série de outras coisas. O Exército é muito eclético, né, General?
A diversidade de atividades que nós realizamos, eu acho que o nosso lema, braço forte, mão amiga, ele expressa tudo isso que você, Daniel, acabou de colocar. A nossa participação, por exemplo, na BR-116, se raciocinarmos quando nós entramos na realização, e o que já fizemos nesse período, aquele batalhão ferroviário, ele está intensamente ligado a essa obra. Esforço, concentração total para a conclusão dessa obra.
Eu costumo dizer, General, que a BR-116 é verde oliva.
Não
fosse o trabalho do batalhão de logística, nós não teríamos um bom trecho dela, eu diria a maior parte dela duplicada agora.
Exato. E, na realidade, isso, deixa eu destacar aqui, embora isso seja um benefício significativo para a sociedade, é para nós também adestramento. Uhum. Toda tropa de engenharia empregada, ela é, em toda a sua atividade, ela está fazendo aquilo que ela vai executar também numa operação. Então, é um emprego dual. Quando nós falamos em construção da BR-116, nós estamos falando também de que ela, numa situação de conflito, ela vai executar essa mesma atividade. E certamente, ela estando adestrada, as condições para emprego no conflito vão ser as melhores possíveis. Então, é nosso emprego dual. Além disso, existe um trabalho social que nós realizamos. Eu vou citar um exemplo aqui, claro que é muito direcionado para o público interno, mas que tem um impacto muito grande. Existe uma reunião semanal, que normalmente é coordenada pelas esposas dos comandantes, chamada de costurinha. O que é isso? As esposas dos comandantes, dos oficiais, dos subtenentes e sargentos se reúnem e, de forma voluntária, cada um realiza uma contribuição. Quando um soldado ou um cabo nasce um filho, essa criança, essa família recebe um enxoval. Um enxoval, e ali tem fralda, tem roupinha de criança, tem os primeiros alimentos. Eu não conhecia a dimensão desse trabalho, sempre ouvi falar, mas a minha esposa, como digamos assim, a mais antiga, né? Porque eu já estou com a minha idade, a minha esposa. Mas tem senhoras que estão na reserva que participam muito, cada um da sua colaboração. Elas passam durante as semanas reunidas e cada um faz um trabalho artesanato, faz uma coisa, e nós montamos um pacote, que é uma estrutura, quando eu reuni na minha residência lá para ficar guardado, eu falei, Mirinha, é isso aqui. E é tanto para menino quanto para menina, e quando não sabe o sexo, tem uma cor que é azul, se vai ser menino, não sabe, mas isso aqui atende os dois. E aquele ali distribuído, de surpresa, nós recebemos a demanda, parte da minha sessão de comunicação social, olha, vai nascer o filho do soldado tal. Aquilo ali já fica separado aqui, quando nasce, aquela família recebe. Eu estou dando um exemplo. Nós falamos de doação de sangue, nós falamos de limpezas, cada unidade normalmente tem uma escola para apoiar. Eu, quando comandei Bagé, tinha uma instituição carente que recebia meninas que passavam por situações de risco. Eu chamei meu comandante do Belog e disse o seguinte, meu amigo, vamos entrar lá e vamos dar um choque de carinho, vamos assim chamar. E restauramos tudo. Pedi um patrocínio da Popex, a Popex é a nossa poupança, que nós temos um carinho muito especial, e ele nos ajudou e fizemos a restauração daquele estabelecimento lá, colocando de digno de respeito aquele usuário. Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente investe numa infraestrutura, não é para embelezar a cidade, é em respeito aos moradores daquela cidade. Quando eu invisto numa viatura minha, que eu pinto uma viatura minha, que eu conserto um banco, é coisa muito simples, mas eu digo, meu filho, não estou fazendo isso para embelezar, porque o general vai visitar. Eu estou fazendo em respeito a você, que é o profissional que está usando essa viatura. Quando eu cheguei aqui, eu quero, esse banheiro tem que ser a melhor instalação da coisa, em respeito a você, meu militar, meu subordinado, que vai usar isso aqui diariamente. Nós temos que mudar o discurso. Não é embelezar para quem está de fora ver e está bonito. Não é isso. É em respeito aos profissionais que trabalham no interior daquela instalação. Por isso que aqui, todo dia tem alguém com um pincel na mão. No meu QG, por exemplo, todo dia tem alguém com um pincel na mão. Não pode ter um buraco na parede. É mania de comandante, cada um tem a sua. Diariamente, por que isso aqui está assim? Não, vamos pintar, não pode estar assim, vamos trocar, vamos fazer. Eu gosto muito da expressão quebra tudo, vamos começar do novo, porque precisamos estar sempre colocando em melhores condições de funcionalidade para os nossos profissionais. Esse é o meu pensamento.
General, eu queria perguntar também sobre a questão dos novos recrutas. Primeiro, eu queria falar com o senhor sobre como que é a experiência dos recrutas daqui. A gente tem aqui em Santa Maria muita gente que vem das cidades vizinhas do interior, e para quem já conviveu, eu já convivi com muitos recrutas que dizem que o daqui de Santa Maria já é diferente do da cidade vizinha. Como que é para o senhor ver essas pessoas tão diferentes? E também quero saber se para esse ano o ingresso desses novos militares, ele foi planejado de uma maneira diferente? Como é que foi isso?
Sua pergunta é muito interessante. Amanda, como eu disse, o Exército não pode parar. Porque se nós pararmos, como é que nós vamos... Se nós tivéssemos parado ao longo do ano passado, como é que nós íamos executar tudo aquilo que nós já discutimos aqui anteriormente? Para este ano, já fruto da experiência de tudo aquilo que nós convivemos no ano passado, nós tivemos que adotar as medidas para o início do nosso internato. Aí entra, nós temos pessoas vindas de outras cidades do estado, a procura está muito grande. A procura está muito grande. Por quê? Porque o jovem sabe que é uma oportunidade de emprego. Eu recebo, normalmente todo comandante militar, ele recebe uma série de pedidos, de autoridades, de amigos, de coisa, deixa meu filho porque ele viu uma oportunidade. Se ele colocar o salário de um soldado e ele incorpora no mês de março, ele passa a ganhar cerca de um salário mínimo. Quando as famílias estão entrando na fila agora para receber R$250, mãe, num sol, para entrar na fila de um banco, com criança no colo, para receber R$250, e o soldado está tirando R$1.000 com comida, com segurança, com roupa lavada, com cama. Nós preparamos as instalações. Todos eles foram testados com vírus. Eventualmente, um caso positivo. Teste rápido foi feito, vai para o PCR. Confirmou, não confirmou, entra dentro do nosso dispositivo. Aqui, ó, a minha fita de segurança é uma prova da nossa preocupação. Eu ando aqui do meu lado, eu tenho um álcool. Quem entra na minha sala entra com máscara para falar comigo. Nós temos distância aqui, eu tenho duas cadeiras. A Amanda está sentada ali, está todo mundo sentado, a Adriana, está todo mundo aqui à minha frente. Há uma distância, ninguém fica perto do outro. Então, nós temos. Então, tivemos que preparar as nossas instalações. Ontem mesmo eu vi, retornando de Uruguaiana e Alegrete. É impressionante, impressionante, tá? A preocupação dos nossos comandantes em termos das estruturas de alojamento, de refeitórios. Então, para essa juventude, acabou criando o quê no nosso internato? Eu determinei que seja no mínimo, de 3 semanas. Uma bolha de segurança. Nós estamos tirando essa juventude que estaria final de semana se aglomerando e estamos botando dentro de uma aglomeração controlada, segura. Vou lhe citar um dado apenas. Nós estamos completando cerca de 1 ano de pandemia. Na área da terceira DR, quantas pessoas faleceram da ativa? Na minha área, nenhum caso. Eu fui vítima da Covid. Apesar de, a despeito de todas as medidas, eu peguei Covid numa das reuniões que eu participei. Pode ter sido em deslocamento, pode ter sido na própria reunião, pode ter sido fora, pode ter sido no mercado. Assim, tu não sabe exatamente, homem. E passei 2 semanas isolado, me recuperei e voltei ao serviço.
E isso foi na primeira variante?
A primeira variante. Eu peguei isso, foi no mês de outubro do ano passado.
Tá.
Quando algum caso é detectado. Agora, recentemente, o filho de um tenente meu pegou. O tenente, ele já fica em casa, ele não vem ao trabalho. De imediatamente, nós isolamos. Passa 2 semanas, ele retorna normalmente ao trabalho, feito ali toda a sua avaliação. Então, nós temos essa precaução de tomá-los. O soldado recruta foi todo testado. Diariamente, as instalações onde se alimenta e onde ele pernoita, ele dorme, passam por processo de desinfecção. Nós temos produtos para isso. Devem ter visto aí o emprego das Forças Armadas nesses diversos locais fazendo esse trabalho. As medidas de higiene, a separação, isso criou uma bolha. Nós temos uma bolha de segurança. Não quer dizer que não tenha um caso, mas eventualmente pode surgir um caso. Agora vamos trazer um dado. Quando a gente vai para um hotel que a gente não conhece, vou citar um exemplo. Você entra num quarto, o ar-condicionado está ligado, eu não estou muito acostumado com o evento, como é que eu amanheço? Eu amanheço espirrando, eu amanheço tossindo. Às vezes a gente tem que tomar cuidado, calma. Nós tiramos essa juventude de um tipo de ambiente e colocamos outro. Um ambiente que tem ventilação, que tem às vezes ar-condicionado, e aquilo ali, o organismo dele vai buscar necessariamente uma adaptação. Mas nós não tivemos, por enquanto, nenhum caso. Já estamos aí desde o dia 1 de março, nossa incorporação. E é um ambiente controlado. Eu imagino que para as famílias, isso seja uma bolha de segurança. Eventualmente, certamente existe preocupação por parte dos pais, mas a nossa preocupação, os controles, os militares que trabalham com aqueles soldados recrutas, esses incorporados, eles foram todos testados também. Então, estamos todos precavidos com relação a isso.
Perfeito.
Agora, eu gostaria de ser só, Daniel,
claro,
dizer o seguinte: o jovem tem que aproveitar essa oportunidade. Olha a oportunidade que a instituição Exército Brasileira, a instituição Forças Armadas, está dando para um jovem que às vezes não tem perspectiva nenhuma. Se compararmos a média salarial dessa juventude que está aí, então ele tem que aproveitar essa oportunidade. Eu pedi na minha família do Nordeste, me fizeram um pedido para 2 meninos lá do Nordeste. Eu verifiquei da possibilidade, se não tinha nenhum problema na vida social, nada disso. Cada um desses jovens vai alimentar 10 bocas. Cada um desse soldado, com o dinheiro, vai alimentar, porque são entre irmãos e pais, porque os pais estão desempregados, vai alimentar 10 bocas. Com 13º, com todos os direitos assegurados, com saúde, com formação, com educação. Eu não tenho dúvida, o jovem que entra é outro ao sair. Nós precisamos formar cidadãos. Adianta eu ser um excelente engenheiro, ser um excelente médico, ser um excelente profissional, se eu não for um cidadão. Nós temos que formar cidadão para a nossa sociedade, e é isso que nós estamos buscando.
Perfeito. General, parabéns pela postura. Primeiro, pelo entendimento que o senhor tem, e a percepção e a maneira como o senhor coloca esse papel do Exército e esse papel social, muitas vezes, que tem, porque essa história que o senhor conta lá no Nordeste é um papel social que agrega para o Exército. E parabéns pela sua postura em relação às medidas restritivas, medidas de sanitárias.
Né? Sanitárias, exatamente.
E isso é muito importante. Se todos nós fôssemos, respeitássemos dessa forma, aí, talvez a pandemia seria diferente. Muito obrigado por participar conosco nessa manhã aqui na Gaúcha SM, tá?
Eu que agradeço a oportunidade, Amanda, Daniel, vocês, pode ter certeza, fizeram meu dia muito feliz também, porque
bom.
Nós precisamos conversar, nós precisamos colocar aqui a informação, precisamos informar. Por exemplo, essa pergunta aí agora com relação à preocupação, diversas, com relação à incorporação, nós nos preparamos para isso. E a mensagem que fica, nós não podemos parar. Imagine se os médicos decidirem parar, se o sistema de saúde decidir parar, não podemos trabalhar. Eles estão em contato com a doença, estão trabalhando? Então, essa é uma preocupação que nós... Adotando os protocolos de segurança, eventuais casos poderão acontecer, mas eles serão isolados e serão tratados. Mas adotando essas seguranças, nós precisamos fazer isso, porque o país não pode parar. Essa é a mensagem que eu passo para a minha tropa, sempre com segurança. Vamos continuar fazendo tudo que nós fizemos no nosso passado, continuamos fazendo.
Perfeito.
General, eu agradeço pela sua participação aqui com a gente. Esse que foi o primeiro episódio da nossa temporada do Tua Voz Santa Maria, que é esse programa, esse quadro que a gente criou para conversar com pessoas que tenham relação aqui com Santa Maria, mesmo que não sejam naturais daqui. Como o senhor falou ao longo de toda a nossa conversa, mesmo que o senhor não seja daqui, a sua relação e a sua função é extremamente importante para a nossa cidade. Obrigada.
Tá. Eu posso só passar uma última mensagem aqui, que eu direcionado a um público muito específico. A família militar de Santa Maria, aí eu incluo o pessoal da reserva, que eu não tive a oportunidade de reunir, em respeito em particular ao pessoal da reserva, a questão da idade, né? Que tem alguns já com idade, com muito conhecimento, vamos assim colocar, e com maior probabilidade da doença, é a preocupação que nos fica. Eu peço desculpas porque eu gosto de agregar, gosto de conversar. Eu e minha esposa gostamos desses eventos, mas infelizmente nós não tivemos a oportunidade de fazer ainda. Os nossos eventos são muito controlados, com efetivo muito pequeno. Eu não posso parar. Na próxima semana eu estarei inspecionando as unidades de Santiago, Itaqui, São Luís Gonzaga e São Borja. Vou circular por toda aquela área lá, dentro das nossas medidas protocolares, sem formaturas, mas principalmente buscando conversar com a ponta da linha, levar as nossas preocupações, inspecionar como está sendo a incorporação, como foi a recepção dos nossos soldados e os resultados que já chegamos até agora. Mas, essencialmente, é pedir desculpas à compreensão do pessoal da reserva de que todos nós estamos ansiosos para retornarmos. A nossa expectativa é que no final desse ano nós teríamos essa possibilidade. Mas, infelizmente, a realidade não mostrou assim. Então, estamos realizando as nossas adaptações e com fé em Deus. Nós, em breve, voltaremos à situação normal. A gripe espanhola foi, ela veio, chegou e foi embora. Acho que não teve nem vacina para curar aqui. A mesma coisa vai ser com isso, a ciência já avançou muito, e se Deus quiser, o avançar da vacinação vai nos permitir nos reunirmos novamente. Então, só peço a compreensão de todos. Nós estamos trabalhando muito nesse intervalo para melhorarmos a nossa infraestrutura em benefício da sociedade, benefício aqui. Quando eu falo da sociedade, porque o Boi Morto não atende só os militares, atende também a sociedade de Santa Maria. Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela atenção. Eu fico muito honrado de ter participado nessa manhã dessa conversa bastante informal, mas para mim com muita satisfação. Obrigado aos dois. Muito obrigado.
Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria Cacisme, BK Construções e Sicredi.